menos de 1% da pesquisa em clima e meteorologia dá margem para que não esteja acontecendo o aquecimento da calota polar, derretimento e etc. Mas o fato de você ter menos de 1% já não é 100%. Então aquela pessoa maledicente, aquela pessoa que está tomada pelo viés de confirmação, ela vai dizer assim, então vocês não podem ter certeza. Se não pode ter certeza, então a minha posição é justa e legítima. E isso causa um estrago tremendo no debate. O debate público sobre ciência, sobre questões polêmicas, ele acaba sendo atravessado por esse tipo de manipulação retórica. Oi, gente, aqui é Christian Donker, eu sou psicanalista, sou professor titular do Instituto de Psicologia da USP.
Instituto Claro. Cidadania. O viés de confirmação é a busca, mesmo quando de forma inconsciente, de informações e opiniões que reforcem aquilo que a pessoa acredita. Muitas vezes, essa reafirmação vem a partir de suposições falsas.
É uma atitude cognitiva que antecipa no que a gente vai encontrar de novo, uma nova informação, um novo cenário, uma nova situação, certas predisposições que a gente já tinha em relação àquele objeto. Então, o viés de confirmação é encontrar o que você já sabia, é transformar o novo em antigo, é não perceber que, às vezes, há certas novidades cruciais no que está aparecendo ali que você está reduzindo ao que você já sabe. Então, o viés de confirmação ele tem um efeito, no fundo, né, de reduzir o potencial de aprendizagem, de reduzir os afetos ligados à aprendizagem, como o espanto, como a curiosidade, e de reduzir a tua escuta em relação ao que efetivamente o outro está querendo te dizer. Porque você troca isso por uma espécie assim, de aceleração da significação.
De acordo com Dunker, essa velocidade em que as informações têm sido consumidas faz com que, ao receber uma mensagem, a pessoa já tire conclusões imediatamente. É o caso de quem lê uma manchete e já deduz o que a matéria quer dizer. Isso cria um ambiente favorável para chamadas fake news.
No caso da comunicação acelerada em dispositivos digitais, telas em geral, esse efeito muitas vezes ele é substituído por perfis falsos, por conversas que precisam se concluir em duas, três trocas de palavras, senão você é imediatamente recriminado porque está fazendo um textão, está levando aquele assunto mais a sério, o que, que é, você quer briga? A própria atitude de aprofundamento, ela é mal vista, né? E em grande parte na nossa comunicação digital. Isso convida a disparos muito apressados da conclusividade e aqueles que sabem fazer ou conseguem fazer isso de forma mais contundente e eles acabam galgando, né, uma autoridade, vamos chamar assim, indevida, né, uma autoridade que pode muito facilmente propagar desinformação.
Com o passar do tempo, as redes sociais mudam de configuração e ampliam a força do viés de confirmação.
Quando você passa, né, de uma organização institucional, clássica, vertical dos saberes, para uma organização aberta, em que você vai ter sempre outras versões possíveis sobre aquele determinado assunto, isso gera um efeito de redução do campo. O excesso de opções ele produz fenômenos assim, de anomia, incerteza, de desamparo cognitivo, porque eu não consigo administrar essa quantidade de versões, vamos chamar assim, do mundo.
Dunker cita algumas das origens das diferentes versões a que as pessoas estão expostas com o avanço e a velocidade da disseminação de informações pela internet.
Então, eu vou pegar aqueles pontos de partida e que muitas vezes são pontos assim, ligados à moralidade das pessoas, ligados à religiosidade, aos preconceitos das pessoas, ou seja, aqueles que estão mais perto, porque eles têm a estrutura de eu acho assim, eu penso assim, eu tenho direito, né, achar desse jeito. Então, esses pontos encravados vão gerando, né, por associações e contágio, mais viés e confirmação. Então, eu acredito na minha tia, né? Porque eu tenho, vamos dizer assim, uma experiência afetiva muito forte com ela durante todos os anos. Ela sempre cuidou, é uma pessoa que eu gosto, no fundo. Bom, uma pessoa que eu gosto, ela não vai estar me enganando. Mas aí passa desapercebido a possibilidade de que ela esteja se enganando. E isso vai criando, então, cadeias de ignorância, cadeias de replicação de um saber cuja matéria-prima, cuja massa corrida que une esse saber é meramente opinião das pessoas.
Ao passo que o uso das redes sociais cresce numa velocidade descontrolada, para o professor, é ainda muito recente a preocupação com as boas práticas digitais. Esse descompasso torna o ambiente da internet muito perigoso para a cidadania e a convivência social.
A gente tem hoje uma situação de descalabro no universo digital sem marco jurídico. Eu vou fazer uma analogia. Você convida aí um monte de pessoas para sua casa, distribui substâncias nocivas, deixa que as pessoas entrem sem apresentar a sua identificação, ou seja, anonimamente, e daí dá briga. E daí você diz assim, não, mas eu só abri minha casa, eu não sou responsável por nada que está acontecendo aqui. E, no meu entender, a pessoa que está uma festa desse tipo e tem feridos depois, tem que pagar a escola para os envolvidos. E é aquela escola do motorista de carro que não sabe dirigir, então você vai pagar uma escola para boas práticas digitais. E aí as big techs têm que ser responsabilizadas por isso. Esse descuido com a mediação, essa indiferença com os efeitos do que você permitiu em termos de encontro e de circulação da palavra, no Brasil ela está demasiadamente atrasada. A gente ainda tolera um nível, vamos dizer assim, de violência que vai reproduzir o quê? Os preconceitos, vieses cognitivos nas pessoas. É o preconceito de raça, o preconceito de classe, LGBTQIA+, religioso. Inaceitável. As gerações que virão não vão aceitar isso e vão achar assim, por que vocês demoraram tanto tempo, né, em relação a isso, que é uma indução de violência social.
O psicanalista observa que quando a pessoa se vê numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, quando é humilhada, sofre bullying ou algum tipo de discriminação, passa a buscar em grupos da internet uma espécie de pertencimento. Essa pessoa tem tudo para aderir a conteúdos que são manipulados e espalham discursos de ódio.
A manipulação, né, a gente tem vários tipos, mas o mais comum é aquele que começa dizendo que você está sendo enganado. Repara, então, terraplanismo. Vocês aí, gente, vocês acham uma coisa, mas vocês estão sendo enganados. Nós temos uma versão outra. Ou então seitas, né? Olha, o que acontece nessa religião é tudo engano, é tudo falso. E aqui tem manipuladores, são pessoas interessadas simplesmente em ganhar dinheiro. Denúncie. Depois vem, venha para nós. Nós não somos assim. E qual é a prova de que nós não somos assim? Que nós denunciamos o outro. Ou seja, o viés de confirmação duplo.
A pessoa que busca o viés de confirmação se sente mais confortável com informações que corroboram suas crenças ou hipóteses pré-determinadas. Isso diminui muito o interesse pelo conhecimento que possa trazer um senso crítico diante da realidade. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.